Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E vocês devem, quem está acompanhando pela internet, deve estar vendo aí a imagem desses dois belos gajos no estúdio, né? Vocês estão no ar, certo, meninos?
Nós estamos.
Estamos.
Então, pois é, o tio não está, né?
Mas já chega.
O gato idoso está sendo ouvido, né? Nas rádios do país inteiro, também nas redes sociais, sendo ouvido, mas não sendo visto. Dê aquela atualizada que de vez em quando a Microsoft faz por você. Não é?
Acontece.
E aí, daqui a pouquinho, a gente ajeita essas coisas e vamos tocando a vida. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM, ou Bruno Capozzi no aplicativo
Band Play.
Já falou?
Band Play. É, falei.
Sussurrou, né?
Sussurrei.
Ah, sussurrou, eu acabei não ouvindo.
Mas ficou bom.
Boa noite, Bruno Capozzi. Boa noite, Bob Furuya.
Boa noite.
Olha aqui, tem algumas questõezinhas importantes. Hoje, Luciano Hang, né, fantasiado de Zé Carioca da extrema-direita, depois na CPI. Os seus admiradores estão muito entusiasmados com o desempenho. Será mesmo? Nós vamos ver. Mas eu quero começar por outra questão, nesta primeiríssima parte do editorial. Ontem, a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, resolveu autuar a Prevent Senior. Né? Há indícios de que tratamentos foram dispensados aos pacientes sem que esses tivessem a informação devida sobre aquilo que estavam sendo submetidos. Há indícios de que as pessoas, na verdade, recebiam o kit, assinavam, né, acusando esse recebimento, e, portanto, o que você tinha ali, Bob Furuya ou Bruno Capozzi, era uma espécie de recibo. Só que neste recibo estaria autorização para o uso de drogas comprovadamente inúteis no combate à Covid-19. É assim mesmo? Vamos ver, a Agência Nacional de Saúde Complementar vai fazer essa apuração. Eu já estou me vendo, não sei se vocês estão me vendo. Eu estou no ar ou não estou
no ar? Está no ar.
Estou no ar.
Agora sim.
Bem. Ah, veja, agora sim a coisa ficou completa. Muito bom. Então vamos continuar aqui. Que bom. Né? Eu defendi, Bruno, Bob, eu defendi dia 25, aqui, né? Hoje é dia 29, eu defendi no dia 25 que a Agência Nacional de Saúde Complementar entrasse em campo, porque, afinal de contas, os planos de saúde são regulamentados, né, pela Agência Nacional de Saúde Complementar, é uma agência federal, e, portanto, é preciso que se verifique, né, o que aconteceu, quais são as práticas da Prevent Senior. Já não era sem tempo. Hoje, nós vamos ver o depoimento do inoxidável Luciano Hang. Os fatos indicam que ele acabou comprometendo, sim, né? Meu amor, traga minha água, por favor. Ele acabou comprometendo, sim, a Prevent Senior ainda mais. Né? Então, que fique um primeiro registro, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Complementar, demorou até para entrar em campo, já deveria tê-lo feito antes. Lembrando, sim, que no ano passado essa mesma agência distinguiu a Prevent Senior como aquela que estaria dispensando um tratamento exemplar aos pacientes de Covid. Né? Coisas do Brasil nesse estágio em que vivemos. Muito bem. Vamos agora para Luciano Hang e alguns destaques ali do seu depoimento. Ele é uma pessoa performática, né, cheia de truques, veste-se como um animador de festa infantiloide, né, com aquele seu terno verde e amarelo. Ah, vou usar verde e amarelo nos protestos contra o Bolsonaro. Uma coisa é você usar as cores nacionais como uma afirmação de nacionalidade, outra coisa é fazê-lo como uma forma de propaganda que não teme em nenhum momento o ridículo. E esse é o caso dele. Seus admiradores e os do Bolsonaro estão aplaudindo. Olha, ele detonou, ele acabou com os senadores. Tenho até amigos dizendo, ele não deveria estar lá, porque na verdade ele contribuiu apenas para ficar fazendo proselitismo. Olhem, uma coisa é a plasticidade do espetáculo que o Hang deu. Outra, bastante diferente e comprometedora, o conteúdo das coisas ditas ali. Ele é faroleiro, ele gosta de causar, ele maltratou senadores, não sei se vocês repararam, meninos, mas com frequência ele quase dava as costas para o Renan Calheiros. O Renan estava falando com ele e estava assim, olhando para o outro lado, na linha, não lhe dou importância, não reconheço aqui a sua autoridade. Meio indignado, né? Mas buscou falar ao mesmo tempo que os senadores falavam, os de oposição, claro, né? Não quando falava aquele senador que tem um assessor que foi preso por narcotráfico. Sempre me esqueço o nome dele. Como é mesmo?
Marcos Rogério.
O Marcos Rogério.
Isso.
Não quando falava o Marcos Rogério, né? O senador que tem um assessor que foi preso envolvido com narcotráfico. E narcotráfico pesado, coisa barra pesada, não é coisa leve, não. Ah, foi demitido. Sim, claro. Quando os senadores falavam, aqueles que iam questioná-lo, ele falava ao mesmo tempo, tentando cobrir a voz do senador, e aí cortaram o microfone e fizeram muito bem. E aí já tem gente dizendo, olha o direito de defesa sendo agredido. Tem até uma procuradora da Lava Jato, procuradora da República, que já foi procuradora da Lava Jato, um pessoal isento, como nós sabemos, da Lava Jato, né? A Tamea Danelon, que está aí nas redes sociais, dizendo que não se respeita o direito de defesa. Atenção, procuradora da República, ex-coordenadora da Lava Jato, parceirinha de Deltan Dallagnol. Olha aqui, houve um momento ali, para aqueles que acham que o Luciano estraçalhou, em que ele deixou a Prevent Senior, aliás, dois, mas um muito grave, em que ele deixou a Prevent Senior numa situação bastante difícil. E nós não estamos falando de um qualquer, nós não estamos falando da advogada dos médicos. Nós estamos falando do Luciano Hang, que tentou, sim, livrar a cara da Prevent Senior, mas ele tentou até a página 12. Quando ele percebeu que ele poderia incorrer em crime, aí não, né, Bob Furuya? Porque o sujeito não ficou bilionário sendo burro. Aliás, eu vou falar quando é que ele ficou bilionário, vocês vão ficar surpresos. Vão ficar surpresos. O tio pesquisa, amor pela pesquisa, né? Como eu brinco, cotovelo e opinião todo mundo tem, precisa ter informação. Então eu vou botar no ar agora o vídeo, meninos, é o vídeo 3 aí, em que ele admite que não sabia que a Prevent Senior havia omitido a causa da morte da mãe dele, do atestado de óbito. Se alguém tem alguma dúvida de que a Prevent Senior omite a real causa da morte de pacientes internados por Covid, e se havia dúvidas de que aconteceu ou não aconteceu com a mãe do Luciano Hang. E quando essa questão foi levantada, por exemplo, para o Fernando Parrilho, que é o CEO da Prevent Senior, disse, não, isso é pessoal. Isso está protegido por sigilo. Vai, solta o Luciano Hang.
Não pode responder.
Fiquei sabendo através da CPI que tanto o atestado de óbito essa quanto o prontuário da minha mãe foi pego. E lá no atestado de óbito não constava Covid. Eu sou leigo, eu não sei se as pessoas têm que, o que tem que botar no atestado de óbito. Quando a minha mãe morreu, nós fomos até um departamento para conseguir transportá-la para Santa Catarina. E aí fiquei sabendo aqui na CPI que não estava aí com atestado, lá no nome lá certinho. E aí procurei o Prevent Senior. E eu acho que vocês foram levados a erro. Senadores foram levados a erro.
Imagina você.
Que não, calma. Que talvez eu tivesse falado para não colocar como Covid. Olha só que loucura. Imagina eu chamar o médico e dizer, olha, você não pode.
Tá bom, COVID, que tá eu bom falar... já. CPI foi levado a erro, uma ova. O bilionário Luciano Hang. Então sua mãe morre de Covid. Você recebe o atestado de óbito, não tem a curiosidade de ver o atestado de óbito, lá não está Covid-19, e Vossa Excelência se cala. E agora diz, sou leigo. Será que alguém é leigo bastante, tendo o grau de informação que ele tem, para olhar um atestado de óbito e ver que lá não consta a causa da morte, correta? Vejam que isso coincide com a reportagem da Piauí sobre o Dr. Anthony Wong. Isso coincide com o testemunho do Diogo Mainardi sobre a tentativa de buscarem omitir a causa da morte do Enio, pai dele, também na Prevent Senior. E se deve questionar, quantos outros? E aí... O Flávio Bolsonaro, aquele senador cujo assessor foi preso por narcotráfico, me esqueci de novo o nome dele, como é que é?
Marcos Rogério.
Isso. Olha, o atestado de óbito, é um documento privado, porque foi exibido ali na tela, atestado de óbito. É um documento privado, em muitas circunstâncias é mesmo. É protegido até depois da morte. Especialmente proteger os familiares de causas, muitas vezes, que criam mácula social em razão da morte, que pode recair sobre a família. É uma proteção individual. Agora, atenção, a menos que outro valor maior se levante, como diria aquele poeta Caolho, o Camões. Né? Se um valor mais alto se levanta, por exemplo, a proteção à saúde pública, por exemplo, um crime de saúde pública sendo cometido, aí não. É a mesma coisa, Bob Furruia, que vale para os direitos que estão lá no artigo 5º. Você tem direito ao sigilo bancário. Uhum. Você tem direito ao sigilo fiscal. Você tem direito ao sigilo de correspondência. Agora, e se você usar tudo isso para cometer crime? Aí ele pode ser levantado. E, portanto, a exibição do atestado de óbito da mãe de Luciano Hang foi absolutamente legal. Aí ele diz, eu não conestei a omissão, tirando a sua responsabilidade. Porque a Prevent Senior diz, não, isso é sigilo com a família. O Luciano está dizendo, eu não sabia de nada. Porque uma coisa é ir lá fazer propaganda do governo Bolsonaro. Outra coisa é ser conivente com o crime. Ó, tem mais coisas aí. Os tratamentos experimentais na Prevent Senior não se resumiam ao kit Covid. E aqui, azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Aliás, está faltando, né, uso veterinário de vermectina. Tanto que o gado tomou, né? O gado de duas patas. É, teve coisa mais séria ali. Solta o vídeo 2.
O senhor sabe informar se a senhora, sua mãe, foi submetida a tratamentos experimentais com heparina inalatória, com ozonioterapia e com metotrexato?
Não, veja bem.
O senhor sabe, uma pergunta, o senhor sabe ou não? É uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta.
Eu vou fazer a resposta.
Sim.
É, todos os tratamentos, todos os remédios que foi tomado, claro que não, porque fazia parte do coisa. Mas a ozonoterapia que o senhor está falando foi autorizada por mim.
Heparina inalatória e...
Não, eu acho que isso aí não sei se foi feito, mas é que eu fui atrás do
Me responda, eu estou querendo saber algumas coisas.
Ozônio foi feita. Ozônio foi feita.
Isso foi informado desses tratamentos todos? Não estou falando só do ozônio, todos. Isso foi informado previamente à Vossa Senhoria?
Me ofereceram o tratamento de ozonoterapia e eu aceitei.
Atenção, o tratamento de ozonoterapia não é recomendado por absolutamente ninguém. Nem pelo Conselho Federal de Medicina, que é tão largo nos seus critérios. O metotrexato é um remédio que eu conheço bem, porque tem gente da minha família que já tomou, é para doença autoimune, em alguns casos para quem faz quimioterapia. É um remédio de uma toxicidade violenta para quem não precisa. Em doses muito baixas, ele pode ter um efeito positivo no caso de doenças autoimunes. Não tem nada, rigorosamente nada, a ver com tratamento contra a Covid, para o qual, aliás, não há tratamento. Ah, a ozonoterapia, me falaram, a heparina, não. Como a dona Regina, mãe dele, não estava consciente. Entende-se a partir de um determinado ponto. E ele não autorizou heparina, foi usada heparina sem o conhecimento dele? Segundo ele diz ali, sim. Ah, não, mas eu autorizei usar qualquer coisa. Mas peraí, o que é que não... Eu tenho uma pergunta agora sobre o Prevent Senior. O que é que não se usava ali? Ele autorizou? Tudo? Olha aqui. E tem a mais grave das coisas. Teve uma hora que ele resolveu dar uma lacrada. Ele resolveu dar uma lacrada em cima dos senadores. E foi aí que ele se encalacrou. E tem um veio aí de investigação e de apuração muito, muito, muito grave. Porque vocês se lembram que esse senhor havia gravado um vídeo dizendo que lamentava que a mãe dele não tivesse tido o tratamento precoce, o tratamento com o kit Covid. Todo mundo vê esse vídeo. E aí está provado que a mãe dele teve, tanto é que ele admitiu hoje. E aí como é que ele ficava diante dessa contradição? Aí ele tentou se explicar. E foi aí, Luciano Hang, o bilionário, que você não só fez a obra, como sentou em cima com o seu terninho verde. Solta o vídeo 1.
No prontuário da sua mãe, no hospital da Prevent Senior, em vários pontos é informado que ela recebeu cloroquina e antes de ser internada.
Recebeu?
É, sim, mas o depoimento é de que ela não foi tratada preventivamente com os remédios ineficazes do tratamento.
Eu vou desenhar.
Quem deu essa informação à equipe do hospital? Quem deu essa informação à equipe do hospital para que lançassem isso no prontuário?
Aqui, ó. Eu vou desenhar. Preventivo é uma coisa, e inicial é outra.
Rapaz,
são duas coisas diferentes.
Foi isso que eu perguntei.
O que eu falei...
Seu Luciano Huck. Faz favor, o senhor não precisa desenhar.
Olha ele olhando para o outro lado. Dando as costas para os senadores. Ele não, é como se ele não respeitasse a instância que está ali. Atenção para o que é de muito grave aí. E pouca gente está prestando atenção nisso. Escrevi há pouco um artigo no UOL. O tratamento precoce, Bob Furuya, já é muito grave porque comprovadamente ineficaz. E quando é que se aplica o precoce? Quando há sintomas da doença. Ou diagnóstico da doença, com teste. Na maioria das vezes a gente sabe nem teste. E ele tem um tempo limitado. Tratamento preventivo significa que você não tem nenhum sintoma da doença e está tomando remédio incentivado pelo senhor Luciano Hang, que ele está dizendo agora que ele era adepto do tratamento preventivo. Eu estou aqui, não tenho nada, não tenho nenhuma evidência, vou tomar para me precaver, para não ficar doente. E é bom lembrar que inicialmente era essa a propaganda do governo, porque isso estava ligado ao combate que eles queriam evitar o distanciamento social. Isso era uma alternativa à vacina, por isso eles demoraram para comprar vacina. A ideia era, entupam-se de hidroxicloroquina, mandaram o exército fabricar. Entupam-se de hidroxicloroquina mesmo sem ter nada e caia na vida. Porque o prejuízo para a economia será grande. Aí nós estamos falando de um crime muito mais grave do que o tratamento precoce. E como observou um amigo meu médico hoje, esse tratamento preventivo nem tempo tinha, meninos. Não tinha tempo. Vai tomando aí. É por isso que se demorou tanto para comprar a vacina da Pfizer. É por isso que se tentou sabotar a vacina aqui do Butantan. Olha aqui, o seu Luciano Hang, doutora Tamea Danelon, tem o direito de se defender do que quiser e ter a opinião que quiser. Ele não tem o direito de induzir as pessoas ao suicídio. O Brasil não tem. O Brasil pune esse tipo de coisa. E não prevê suicídio assistido. Então agora é preciso investigar, inclusive, a vinculação confessa do senhor Luciano Hang com o tratamento, como ele fez questão de desenhar, com o tratamento preventivo. E saber qual é a conexão disso com o governo, com o gabinete paralelo e, obviamente, com a Prevent Senior. A Prevent Senior, por um acaso, distribuiu o kit Covid para quem nem doente estava? Hein? Quem acha que o Luciano Hang estraçalhou hoje não está ligando os fatos ao conjunto da investigação. Não. Ele se atrapalhou e muito. E tornou muito mais grave a situação da Prevent Senior. E, finalmente, eu quero aqui fazer um destaque. Eu tive a curiosidade de apurar um pouco a trajetória da Avan. E eu lembro de um vídeo do senhor Luciano Hang, que aliás foi exibido hoje na CPI, porque ele está lá também, porque é suspeito de financiar fake news. Admitiu ter conta no exterior, disse que não está fazendo. A CPI já tem diálogos trocados entre pistoleiros de fake news dizendo que ele estaria financiando. A apurar. Mas tem um vídeo, Bob, em que ele diz que o Brasil, se o PT ganhar, vai virar uma Venezuela, que ele não vai mais investir no Brasil, sugerindo que ele terá de demitir pessoas. E aí, Bob, e aí, o Bruno Capozzi, eu fiquei com dó desse cara. Eu falei, porra, esse cara, um empreendedor, né, maravilhoso, ali o PT esmagando ele. Coitado. Puxa vida.
Esse grande patriota.
13 anos de petismo esmagando o Luciano Hang. Tadinho. Que queria empreender e não conseguia. Aí eu falei, eu vou ver o sofrimento desse homem. Vou ver, vou pesquisar. Aí eu descobri que ele chega em 2003 com umas 4, 5 lojas. Bob Furuya.
Olha só.
Em 2014, ele tem 86. Só no ano de 2014, ele inaugurou 24. Sabe quando Luciano Hang virou bilionário e ele não se vestia dessa forma ridícula? Nos governos petistas. Há exemplo de outros, hein? Bilionários que estão por aí e que resolveram morder a mão daqueles que os alimentaram. Tem tantos. É que eram bilionários na era petista, mas eram essencialmente reacionários. Continuavam com ódio de pobre. Continuavam com ódio do Lula. E atenção, bater no PT, bater em Lula, eu sei. Mas não pelos motivos que vocês fizeram. Vocês não gostavam do Lula porque ele é pernambucano, porque tem 9 dedos, porque ele foi operário. É por causa disso. Embora tenham ficado bilionários muitos de vocês, e há outros. Ah, eu ainda vou dizer. No governo petista. Que medo ele tinha do comunismo? Ah, é verdade. Aí, em 2018, ele inaugurou uma loja, mas em 2020 ele disse que chegou a 150. Opa! Nossa! O consumo caiu no governo Bolsonaro. O crescimento é ridículo, mas inaugurou, foi para 150. A revista Forbes diz que a fortuna dele caiu 5 bilhões de reais entre 2020 e 2021. Ficou bilionário nos governos petistas e perdeu 5 bilhões no governo Bolsonaro. O senhor tem o direito de ser o reacionário que quiser. Falar as asneiras que quiser. Dizer as sandices que quiser. Mas não tem o direito de usar a sua condição para propagar uma prática que pode matar pessoas. Seja em decorrência dos efeitos colaterais de um suposto tratamento preventivo, seja porque elas vão ter um comportamento irresponsável julgando estar protegidas, seja porque, tomando essas porcarias, evitaram a vacina. Aqui não. Aqui não. Não vem um sujeito que ficou multibilionário durante os governos petistas dizer que a sua adesão a Bolsonaro se deve ao seu combate ao comunismo. Acho que não. Nossa, gostei muito do meu editorial. É, assim, o Flávio Bolsonaro estava lá, foi lá para fazer confusão, enfim, aquelas coisas, né, do Flávio Bolsonaro. Mas, esperar o quê? É da turma. Ô, Bob Furuya.
Oi.
Vamos continuar aí com o CPI.
Vamos.
Tem mais coisa.
Tem uma história boa aqui, viu, Reinaldo? Mensagens apreendidas apontam que o lobista Marconi Albernaz de Faria, suspeito de ter ligação com a Precisa Medicamentos, ele também agiu em um processo relativo a uma outra empresa investigada pela CPI. Ele se apresenta em diálogos como representante da Voitur, que é do mesmo grupo da VTC Log. A Voitur firmou um contrato em 2010 com a Caixa Econômica Federal para armazenar e distribuir volantes e bilhetes de loteria federal. Só que a empresa atrasou as entregas e os bilhetes tiveram que ser devolvidos. A Caixa cobra, então, uma indenização da companhia. O processo ainda está em andamento na Justiça Federal do Distrito Federal. E é aí que entrou o Marconi. No ano passado, ele tentou firmar um acordo entre as partes e disse que trabalhava para a tal Voitur. a empresa nega.
Vocês não notaram, outro dia eu falei aqui, né, sobre essa, como eu posso chamar essa suruba de CNPJ que essa gente faz, né? É uma coisa impressionante, as propriedades cruzadas, quando você vê, assim, parece, a investigar, né, parece que há realmente uma quadrilha organizada e que perceberam que tinha um vasto campo para trabalhar neste governo incorruptível. Não é mesmo? E a ONU, hein? Tem uma advertência importante.
A ONU divulgou hoje um relatório sobre a Covid-19, disse que a pandemia do coronavírus gerou a pior crise sistêmica do planeta desde a fundação das Nações Unidas em 1945, com a ampliação das desigualdades e deixando a população vulnerável em situações mais críticas. O texto diz que o choque econômico causado pela crise sanitária afetou o consumo, investimento e a produção. A ONU defende um reforço do sistema de proteção social, incluindo programas de transferência de renda, cobertura de saúde e acesso a serviços básicos. O relatório citou também o Brasil. Afirmou que as consequências da pandemia devem ser piores para as nações com maior desigualdade social, como a nossa.
Exatamente. Olha, isso aí é o seguinte, vocês vejam a dimensão que a coisa tomou. Eu nem precisava a ONU falar isso, porque a gente tem noção da gravidade. E a gente vê como é que se tentou tratar a coisa aqui dentro. Toma hidroxicloroquina e cai na vida. Foi isso. Retardando a compra de vacinas. Foi isso. Ah, mas teve auxílio emergencial. Teve, resistindo àquela que era a ideia inicial do Ministério da Economia, que era dar 3 parcelas de R$200 para os informais e aqueles que tinham emprego ir para casa com contrato de trabalho suspenso. Esse era o plano do Paulo Guedes. Não foi ele o aplicado. Né? Já tratei disso aqui. E, bom, como disse o Bolsonaro, né, nada é tão ruim, né, que não possa piorar. Né? Se bem que ele disse errado, ele disse nada não é tão ruim que não possa piorar, porque é que ele diria coisa certa também. Né? Mas aqui é uma coisa realmente ruim e que piora, vai.
Isso, preocupante. O Brasil não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis no Programa Nacional de Imunização em 2020. Apesar de gratuitas, seguras e eficazes, a vacinação ficou em apenas 75%. O ideal são taxas sempre acima dos 90%. Essa queda tem a ver com a pandemia, mas não é só isso não, Reinaldo. O índice vem em queda desde 2015, numa curva que indica uma alta do movimento antivacina.
Que é coisa de gente vagabunda, de gente criminosa, de gente assassina, que em nome da liberdade de opinião fica fazendo campanha contra a vacina, como, aliás, faz o nosso presidente, inclusive no discurso dos mil dias. Não é? Então, as vacinas sendo postas em dúvida, crianças expostas a doenças que podem marcar sua vida para sempre, lhes trazer dificuldades pelo resto da vida. O sarampo é uma doença muito perigosa e pode matar, mas no geral, também pode deixar sequela, mas no geral, a pessoa tem, não morrendo, tal, no mais, às vezes, não deixa sequela. Agora, e a poliomielite? E canalhas fazendo campanha contra a vacina. Aí você faz a campanha contra a vacina da Covid, é óbvio que muita gente vai acabar fazendo um troço anti-vacina no geral. Olha a regressão. Um país que já foi exemplar na vacinação. Nós já fomos considerados o número 1 do mundo na cobertura de vacinas, mesmo como país atrasado. Isso dá conta. Aí eu fico assim, fica essas coisas, mas se pune a liberdade de opinião, se pune a liberdade, que liberdade de opinião? Estamos falando de vigaristas criminosos. Crime não é liberdade de opinião. E liberdade de opinião não é crime.
PGR Braga Neto.
Em manifestação ao Supremo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que determinou a abertura de uma apuração preliminar para avaliar a suposta ameaça do ministro da Defesa, o general Braga Neto, às eleições do ano que vem. Esse é aquele caso trazido pelo jornal Estado de São Paulo que você confirmou aqui, Reinaldo. Braga Neto teria mandado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que sem voto impresso não haveria eleições. Essa apuração preliminar, que não é uma investigação de fato, foi aberta 2 meses depois da denúncia, em julho.
Olha aqui, o Aras fica abrindo a investigação preliminar, que depois a gente sabe, acaba não dando em nada. Só uma coisa rápida, meninos, acho que o meu retorno muito baixo, eu vou consertar aqui, mas pro ouvinte tá saindo tudo ok, né?
Sim, não, tá tudo bem moduladinho.
Aqui. Então tá, eu tô com problema no retorno aqui, mas eu conserto. Bom, ele negou, a ameaça existiu. Vamos dar nome aos bois? Ele falou com Ciro Nogueira, que foi falar com Arthur Lira, que foi falar com Bolsonaro. Na apuração do Estadão, Bolsonaro disse, não tem nada disso. Na minha apuração, disse, é isso mesmo. Ciro Nogueira depois vira ministro. Né? O golpe, como se sabe, não aconteceu, nem vai acontecer. Agora, é lamentável que um troço como esse aconteça em 2021. Não se falava em suspensão de eleição no Brasil desde a suspensão das eleições em 65. Que vergonha. Que vergonha. Mas vai entrar para a biografia, viu, Braga Neto? Opa, se vai. Como vai entrar na biografia o fato de que Vossa Excelência era o coordenador nacional do programa anti-Covid, não é mesmo? Com o resultado que tem. É chato lembrar isso. O senhor acha que é pegação no pé? É porque eu sou de oposição, porque eu sou de esquerda, porque eu sou petista? É? Porque eu sou comunista? Não. Até porque eu não sou nada disso, mas ainda que fosse. E daí? Isso é amor aos fatos. Ou o senhor vai contestar que era o coordenador? TSE.
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, deu 10 dias para que as empresas acusadas de disparo de mensagens em massa durante as eleições de 2018 apresentem suas alegações finais nos inquéritos que apuram essas práticas, possíveis práticas ilícitas. São aqueles casos que podem resultar na cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Salomão também autorizou que o presidente Bolsonaro e o PT tenham acesso às provas obtidas a partir do compartilhamento do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, expectativa no TSE, Reinaldo, é de que as ações sejam julgadas no mês de outubro, antes de Salomão deixar o cargo.
Olha aqui, eu vou usar os 4 minutos de São Paulo para tratar desse assunto. Mas, para quem não tiver acesso, depois vê nas redes sociais. Né? Obviamente, nós temos um problema quando uma ação que pode suspender, que pode caçar presidente e vice, está sendo julgada há 1 ano da eleição seguinte. Há um problema aí. E, portanto, é preciso que a solução não seja ainda maior do que o problema. Eu vou tratar disso depois. Tá? Quem ficar curioso, depois vá lá nos 4 minutos. Opa, diplomacia paralela, é dessa que eu gosto. E diplomacia, chega de diplomacia oficial.
Pra que isso, gente?
Tudo na paralela, vai.
A queda de Ernesto Araújo no comando do Itamaraty não desmontou a estratégia de política externa bolsonarista. Como você falou aqui, Reinaldo, o presidente e deputados como Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis se reuniram com extremistas de direita da Alemanha. Hoje, o colunista Jamil Chad, do UOL e do Band News TV, revelou uma agenda nada convencional da secretária nacional da família, Ângela Gandra, subordinada ao Ministério da Mulher de Damaris Alves. Ângela tirou férias entre os dias 2 e 12 de setembro, nas redes sociais postou fotos nesse intervalo de encontros com políticos ultraconservadores e grupos religiosos na Ucrânia, Portugal e na Espanha. Comemorou inclusive o 7 de setembro com congressistas radicais ucranianos. Jamil Chad indagou o ministério sobre essas viagens e a pasta disse que ela estava de férias e que não teve nada a ver com isso. O colunista então questionou quem pagou essas viagens todas. O ministério de Damaris Alves se calou, se silenciou.
Olha, as pessoas podem ter privadamente os encontros que quiserem. Agora, ela estava tendo esse encontro em nome do governo brasileiro, inclusive com esses extremistas da Ucrânia. Qual é a utilidade disso para a política externa brasileira? O que é que o Brasil ganha com isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ganha alguma coisa? Ou apenas se trata de a extrema-direita resolver aparelhar o Estado brasileiro em nome de suas convicções, que são minoritárias? Rapidinho, senador dos Estados, senadores dos Estados Unidos, fala, cuidado, hein, Bolsonaro, vê se não dá mais de louco, vai.
Democratas enviaram uma carta ao governo Biden demonstrando preocupação com ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, carta assinada por 4 influentes senadores democratas, entre eles Dick Durbin, número 2 na liderança do Partido Democrata no Senado, e Robert Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa.
E deixaram claro, viu, Bob, o seguinte, se tiver rompimento da democracia, acabou a relação com os Estados Unidos, não vai pensando, não. É isso. Lembrando que Bolsonaro nunca falou com o Biden. Esteve com o representante do Biden aqui e colocou em dúvida a eleição do presidente dos Estados Unidos. Aí o Bill de Blasio resolveu, o prefeito de Nova York, tirar um sarrinho do Bolsonaro, né? Eu também faria isso, vai.
Bill de Blasio compartilhou uma notícia, Reinaldo, que informa que a primeira-dama Michelle se imunizou nos Estados Unidos. Na sequência, Bill de Blasio escreveu: mande seu marido se vacinar também, para que ele deixe de ser um perigo para as outras pessoas.
Bom, merecido, né? Até porque a Michelle, vejam vocês, foi se vacinar nos Estados Unidos. Bob Furui.
Chique,
né? Muito chique. Não quer correr o risco de tomar uma vacina no Brasil.
Mas por quê?
Olha, é uma vergonha alheia, sem fim. É isso aí, vamos comercial.
O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. É isso aí. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Liga agora mesmo no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800 940 2357.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Muito bem, estamos de volta. E eu prometi aqui fazer um comentário sobre a questão que está em julgamento no TSE. Né? Há lá uma ação que, em havendo a condenação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, você pode ter simplesmente a cassação da chapa e os dois perdem o mandato. Né? Isso por conta ainda, isso em razão ainda, olha eu usando por conta errada, odeio, né? por conta, não é por causa. Isso, ou em razão de. Isso em razão ainda daqueles impulsionamentos que foram descobertos, enfim, e que caracteriza, e nós tivemos ali evidências de financiamento ilegal. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Precisamos, como país, fazer alguma coisa em relação à justiça eleitoral. Olhem aqui, eu nem duvido de que vão aparecer evidências de ilegalidades que poderiam resultar na cassação da chapa. Lei é lei, vamos caçar. Sim, lei é lei e eu sou um daqueles que defende que se aplique a lei. Agora, alguns dos fundamentos da aplicação do direito, um deles se chama razoabilidade. A outra é proporcionalidade. É razoável caçar presidente e vice agora? Faltando um ano para as eleições? Um ano e um mês? Ah, mas aí o Bolsonaro fica inelegível. Pode ficar ou não, mas provavelmente sim. Não, mas espera. Isso é bom, o conjunto da obra é bom para o país? Até porque, segundo a Constituição, ô Bob Furuia, havendo agora a cassação da chapa, tem que ser eleição indireta. Não. Aí o Congresso vai se reunir, tem 30 dias para eleger um novo presidente. Então o Brasil ficaria um ano sendo governado por alguém que não foi eleito para isso. Porque se a cassação se dá nos dois primeiros anos, você faz eleição direta no prazo de 90 dias para até o término daquele que seria o mandato normal. E aqui a mesma coisa até o término do mandato normal, mas eleição indireta. Os primeiros 30 dias quem fica na presidência é o Arthur Lira, e aí ele tem de marcar as eleições indiretas. Se for concorrer, tem que passar a presidência da Câmara para outra. Será que isso contribui para o processo político? Olha aqui. Me perdoem a palavra, mas eu acho Bolsonaro uma figura política, não ele, porque eu não trato as pessoas assim, mas eu acho Bolsonaro uma figura política asquerosa. E acho que ele merecia um impeachment. Agora, será que pela... E aí sim o Congresso participa. Será que 7 ministros têm o direito de fazê-lo? Mas será que é prudente que politicamente 7 ministros, eventualmente apenas 4, cassem a chapa, pura e simplesmente? Será que isso tranquiliza o processo político? Ou isso traz um tsunami de intranquilidade? Uma coisa certa, não faz sentido a possibilidade de caçar uma chapa a um ano das eleições. Eu sei, tem um monte de gente da terceira via que está assanhadinha com esse negócio. Né? Porque aí se o Bolsonaro se torna inelegível, o Lula continua elegível, vai ter que ter alguém do campo conservador para concorrer com Lula, então seria uma chance de ouro. Só que isso é ouro de tolo. Isso é ouro de tolo. Isso mais traz turbulência do que outra coisa. O que não pode, aí sim, é demorar 3 anos para uma ação como essa ser julgada. E aí não se pode punir o país por uma ineficiência, nem vou falar dos ministros, mas uma ineficiência congênita do processo legal. Tá claro? Deixa a eleição acontecer, como tem de acontecer. Não é? Aí se vier impeachment, bom, mas aí é a Câmara, é o Senado, é outro papo. Né? E, de qualquer modo, o vice assume. E se faz a eleição. Mas vocês querem saber? Eu quero mesmo, Bob Furuê. É eleição. Uhum. É eleição que eu quero. Não tem, para essa gente que está aí, não tem melhor vingança do que a democracia. Isso aí.
A Caltabiano Maclarte, agora é Maclarte Maia, com 98 anos de tradição. Um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil está renovando seu nome, seguindo um alinhamento global. Maclarte Maia representa as marcas BMW Motorrad, Mini, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Mercedes-Benz, Smart e Toyota. Siga o grupo Maclarte Maia nas mídias sociais e redescubra o melhor da experiência automotiva. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to Move.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê não está dos piores dias, mas a pista expressa está congestionada no sentido da Ayrton, da Ponte das Bandeiras, até a chegada à Ponte Uricanduva. Para falar na Ponte Uricanduva, está ruim no sentido do viaduto Alberto Badra, e isso para a chegada do educador Paulo Freire, aí a Ponte Uricanduva. Está bem ruim esse pedaço. Alberto Badra também ruim nos dois sentidos. Um hospital que acolhe e cria uma atmosfera única, capaz de ultrapassar muros e reverberar por toda a sociedade. Pro H-Cor, o que você sente faz toda a diferença.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Meninos, conto com vocês para a gente ser sintético, né? Coisa que vocês não podem contar comigo, sabe? Vamos lá. Quer dizer que a economia está bombando, está uma beleza. Eu estou vendo a cara de felicidade de vocês dois aí. Aqui tá, aquela coisa ali, consumão alto, que negócio, né, Bob Furuê?
Apesar, Reinaldo, da inflação acima dos 10%, da gasolina a R$7, botijão de gás a R$120, de mais de 14 milhões de desempregados, o ministro Paulo Guedes disse que a economia brasileira está bombando e voando. Declaração foi dada ontem à noite no 5º Fórum Nacional do Comércio, organizado pelos lojistas.
Eu estou rindo aqui porque é claro que o ouvinte, quem está comendo pela internet, viu uma pessoa de gatinhas aqui atrás, andando atrás de mim. Apareceu só as costas, assim. Era minha senhora, o som estava muito baixo do meu retorno, e ela veio consertar. Mas pelo menos estava vestida, né?
Teve gente que... E mostrar a pandemia.
Olha, o que, que eu vou dizer do Paulo Guedes, né? Tanto que eu até comentei quando tem um assunto doméstico. Eu sei lá, Bob, cada um é louco à sua maneira. Se é assim, faz o seguinte, eu tenho uma coisa boa para isso. Eu já usei aqui a imagem uma vez, né? O cara abre a geladeira, ou a cara da mulher, o homem, vai e fala pro outro, pô, não tem nada aqui, né? Essa geladeira tá vazia. Aí a pessoa fala, impressão sua. O Paulo Guedes diz que está tudo bem, que o Brasil nunca bombou tanto. Aí a pessoa fala, então tá bom, então eu vou votar nele. Né? Nele, no caso, no Bolsonaro. E o Guedes também falou sobre a inflação, vai.
Nesse mesmo evento, foi questionado sobre a crise econômica, sobre a inflação, e jogou a responsabilidade para o Congresso e para o Banco Central. Disse que os parlamentares precisam aprovar a reforma do imposto de renda e a PEC dos precatórios para que o país continue indo bem. Sobre a inflação, afirmou o seguinte: inflação está subindo? Gaveta 18, Banco Central Independente é o gato que caça esse rato.
Então tá, que caça esse rato elevando juro, que é o que tem sido feito até agora. E até agora não tem adiantado. Né? O Brasil precisa da reforma do imposto de renda. Até agora não se sabe se a reforma de renda vai tirar dinheiro ou vai dar dinheiro. O que eles estão querendo já dizer, não, o dinheiro do imposto de renda vai para o Bolsa Família, sem saber o que vai acontecer. E no caso dos precatórios é um calote. É um calote que é uma pedalada. E ele diz, precisa disso para o Brasil continuar a crescer. notem só, as expectativas de crescimento baixo no ano que vem, ô Bob Furuia, já é com tudo isso. Ninguém está falando, ah, precatório não vai, não sei o que, não vai, então vai crescer pouco. Mas tudo bem. Paulo Guedes já cumpriu tantas promessas, né? Por exemplo, lembra quando a gente ia ter 1 trilhão de privatizações? Está aí. Está aí. Esperando. 1 trilhão de investimento, aí ia ser um negócio. Está aí. Criação de empregos, né?
E o Guedes, falando nele, comemorou o resultado do Caged em agosto. O Brasil teve no período um saldo positivo de 372.265 empregos com carteira assinada. O resultado de agosto foi o melhor desde fevereiro deste ano. Foi o 8º mês consecutivo de abertura de postos de trabalho formal.
É claro que é bom que se crie trabalho. Agora, aí houve uma mudança de critério do Caged, portanto, não dá para comparar. Uma coisa importante, né? O estoque de desempregados continua acima de 14 milhões. E tem a questão do subemprego. Vai demorar um pouco. É bom que tenha criado emprego? Claro que é bom que tenha criado emprego. Né? A economia neste ano está crescendo? Está crescendo. Temos problemas no ano que vem. E sem recursos e sem definição sobre o Auxílio Brasil, Bolsa Família continua travado, sem aceitar novos beneficiários. Já são 2 milhões de pessoas na fila, só para deixar claro, tá? E o dinheiro do Bolsa Família depende do calote no precatório. Mas nada tema com Paulo Guedes, não há problema. O Lira teve uma ideia sobre combustível, você sabe, eu já toquei nesse assunto aqui. Eu acho que tem que se discutir, sim, o acolchoado. O tio Rei é ouvido, Bob Furui. É ouvido, sim, claro.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu hoje com lideranças partidárias para discutir o preço dos combustíveis no país. Ele tem duas ideias sobre como baixar o valor da gasolina, do etanol e do diesel. Segundo informa o jornal O Globo, uma seria aprovar uma PEC para reduzir o ICMS, que é cobrado sobre o preço das bombas nos estados, que varia de 12% a 40%, dependendo do produto e do governo estadual. A outra iniciativa prevê a criação de um colchão que permitiria à Petrobras reajustar os preços em períodos maiores, a cada 3 meses, 4 meses, reduzindo assim a variação de curto prazo que existe atualmente.
Questão rapidíssima, ô Lira. Criar o acolchoado, sim, eu acho que tem que criar uma média móvel para evitar que, sobretudo a questão cambial, inclusive em razão dos chiliques do presidente, quando ele os tem, vá parar no preço dos combustíveis, entre outras coisas. Agora, como que é uma PEC para regular o ICMS dos estados? E quem é que vai compensar a perda? A União vai compensar? A hora de pagar policiais, professores, fazer a manutenção das estradas, as escolas, faz com que dinheiro? O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Agora, para resolver o problema do governo federal, você vai querer oficializar, vai nacionalizar, vai federalizar a cobrança de ICMS e dizer quanto cada estado pode cobrar? Não, então acerta, faz o seguinte, acerta lá, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar só 2%. Tá bom, e a União compensa o quanto se deixa de arrecadar. Tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro para pagar nem Bolsa Família. E não deixa de ter sua graça. Agora que houve o aumento do diesel, Zé Trovão sumiu. Oh, meu Deus, Zé Trovão, aquele que ia revolucionar o mundo. Zé Trovão, que nem se sabe direito se é caminhoneiro, não.
Depois da Petrobras ter ajustado em 9% o valor do diesel ontem, aumentaram as cobranças contra o Zé Trovão nas redes sociais, cobranças feitas pelos próprios caminhoneiros e bolsonaristas. Ainda foragido no México, Zé Trovão foi cobrado pelo silêncio sobre o aumento dos combustíveis. Num desses grupos de Telegram bolsonaristas, Reinaldo, uma pessoa escreveu o seguinte...
Mexicano Zé Zagão, né? Que a pessoa quando é zagona, você sabe, né?
Bota isso, quando...
Pessoa zagona, ela tem...
Rima com assim, trovão é o Zé Zagão.
É o Zé Zagão. Fala, ih, hoje eu tô com uma zaganeira, né? Então passaram a chamar ele de Zé Zagão, né? Ei, Zé Zagão. E o volume de Furnas?
A represa de hidrelétrica de Furnas, a maior de Minas Gerais, atingiu o menor volume do ano e o pior índice para setembro desde 2001, quando o país sofreu o racionamento de energia. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, O volume útil do reservatório alcançou 14,27% nessa segunda-feira. Em 2001, o nível do lago chegou a 12,78%.
Olha, aí você tem a questão energética que está correndo risco e também há prejuízos em outras áreas da economia, turismo, piscicultura, etc., agricultura. É, a água, né? A água não serve só para gerar energia, como a gente sabe, né? É, rapidinho, meninos, o outro eu vou deixar para amanhã. É, a motocicleta é baratinho, Bob Fruia. Baratinho. É só pegar um dinheirinho ali, vamos lá, e vamos andar de moto. O selvagem da motocicleta, vai.
Um relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União informa que o Estado brasileiro gastou R$1.062.000 com três motocicletas realizadas pelo presidente Bolsonaro, a do Rio em maio e as de São Paulo e Chapecó em junho.
É, e é mais caro, né? Porque houve quatro, na verdade. Uhum. E atenção, isso aqui é gasto federal. Tem os gastos estaduais, né? Só que em São Paulo, a mobilização da polícia naquele dia custou mais de R$1 milhão. Ô, Bruno Capozzi, eu quero convidá-lo para um passeio chique.
Opa!
Tomaria no champanhe.
Coisa fina.
Tá, mas assim, coisa. Não, tudo uma coisa bem hétero. Claro que é um negócio hétero, tá?
Tá bom.
É um negócio aí que eu tô fazendo aí que é uma coisa diferente. que é? Vai, fala aí.
Então, presidente, depois das motocicletas, apoiadores. Seus apoiadores, presidente, decidiram inovar e organizaram uma barqueata. O evento.
Tá tenso eu, assim? Que nem o Leonardo DiCaprio na frente do barco, assim.
Isso,
entendeu?
Isso.
Daquele filme, daquele navio que afunda, cujo nome Reinaldo Azevedo não fala. E é proibido falar nesse programa aqui que é uma ditadura. Eu lá na frente, imagina, com aquela musiquinha. Né? Depois você acha aí a musiquinha, em algum momento a gente coloca a musiquinha daquele navio que afunda. Agora, atenção, é uma barqueata, mas você não precisa. Você pode ser um pobretão, não ter o seu barco. O ideal é que você tenha seu barco.
Isso.
Mas você pode ser um pobretão. É, tem um ingresso de R$100 para entrar numa escuna.
Olha
lá. Com direito a apenas água.
Gente, por quê?
Olha que miséria. Você vai? Você vai numa barqueata.
Ah, que triste.
Corre o risco, como se diz em dois corgos, de gumitar.
Escuna.
Do vai do navio.
Tem que tomar um remedinho ali.
Agora, tem uma versão VIP, que é uma lancha privativa para até 11 pessoas. Por R$ 1.750. Aí já é mais
chique. Aí já é melhorzinho.
Aí já é mais chique.
Aí você finge que você
presidente, tem o barco. Presidente, vamos lá. Brincar de Leonardo DiCaprio. Né, presidente? Aí, a barqueata. Mas o senhor sabe, né, presidente, que eu quero que o senhor sobreviva. Né? Porque eu espero que o senhor pague pelas escolhas que fez. É isso aí.
O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. É isso aí. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Liga agora mesmo no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800 940 2357.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Recadinho de todas as noites, a Voz do Brasil será transmitida para São Paulo a partir das 11h30 da noite, porque hoje tem futebol aqui na Band News FM a partir das 9h, é dia de secar o Flamengo. Barcelona do Equador contra Flamengo, quem passar enfrenta o Palmeiras do Bob Furuya, que está torcendo para o Barcelona, claro.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Aliás, ontem eu aqui em casa lendo um troço profundo, bacana, aí começou uma gritaria, um negócio
grotesco.
Será que você ouviu gritando lá do meu prédio?
Gente. E aí eu descobri que era coisa do Palmeiras. Eu ainda estou com o tricampeonato das corintianas. Isso sim,
é. Aliás, parabéns a elas.
Mulherada, né? Que vai à luta, conquista, que ganha o campeonato. Ah, não, esses marmanjos aí ganham, fica gritando. Ah, é uma coisinha de nada, só porque tá passando aí pra semifinal.
Não, final. Tá na final. É isso. Oh, que é isso.
Final.
É um jogo do título.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. No intervalo aí, vocês ouviram uma propaganda da JBS, que anuncia aqui na rádio, né? Uhum. Também no programa, falando que eles têm um programa próprio, inclusive. Não só estão subordinados aos programas oficiais, como tem um programa próprio de desmatamento zero. Por quê? Para uma empresa da dimensão da JBS, que é uma player internacional, isso é fundamental. Senão eles não conseguem. Vão ter dificuldades para vender a carne lá fora, vão ter restrições. Mas nós temos aqui os nossos pensadores. E quando eu digo que o presidente Jair Bolsonaro não representa o agronegócio, mas representa o agrotrogloditismo... Aí as pessoas reclamam, geralmente os agrotrogloditas é que reclamam, né? Porque o agronegócio não reclama. Ao contrário, até gosta muito de mim. Sim, diga.
Um apoiador do presidente Bolsonaro fez ataques a um vencedor do Prêmio Nobel da Paz na última segunda-feira durante um debate em Manaus. Foi uma audiência pública sobre o licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-319, uma obra considerada prioritária pelo governo federal. Primeiro falou o Nobel da Paz em 2007, o Philip Fernsight, que é pesquisador do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que está há 45 anos no Brasil. E ele criticou essa obra, disse que o asfaltamento da BR não tem justificativa econômica e ameaça um imenso bloco de floresta responsável pela manutenção do fornecimento de vapor d'água para São Paulo, ou seja, o desmatamento ali diminuirá as chuvas no Sudeste, segundo ele. Na sequência, veio falar o líder do movimento conservador Amazonas, o curitibano Sérgio Kruk, apoiador do presidente Bolsonaro. Ele pegou o microfone e começou a atacar o ecólogo. Afirmou o seguinte: como é que pode vir um cara lá dos Estados Unidos aqui? Como é que pode o cara vir de lá dizer o que eu vou fazer na minha casa? Essa casa é nossa. Se a gente quiser derrubar todas as árvores, a gente derruba. É nossa. E ele foi aplaudido.
Que é bacana. Que é o cara que é o movimento conservador Amazonas, um sujeito nascido em Curitiba. Essa casa é nossa. Né? Bom, dizer o quê, né? O sujeito acha que a floresta é brasileira e, portanto... Se o Brasil quiser, destrói todas as árvores. E daí quem é que tem alguma... Ninguém tem nada com isso. Como se não fosse... Quando você diz que a Amazônia é um patrimônio da humanidade que tem de ser preservado, isso não significa o Brasil perder a soberania. Mas também não significa o Brasil fazer o que bem entende. E, de fato, eu fui estudar esse caso, esse asfaltamento... Há mecanismos outros para se chegar às regiões que ela pretende acessar. É desnecessário. E está cortando uma área intocada, fundamental, virgem, praticamente. E a gente sabe que esse tipo de coisa sempre atrai os loteamentos, depois atrai a agricultura irregular, depois atrai invasões de terra e etc. Agora, vejam só. Não é porque o sujeito, ele ganhou o Nobel, na verdade, num grupo de pessoas. Fosse quem fosse, fosse uma resposta ao seu Zé, ali de Manaus. Que história é essa né? É, a Amazônia é nossa, se a gente quiser, a gente derruba tudo. E rapidinho, o DEM e o PSL fundiram, é isso?
Rapidinho. Assim como fez o DEM, a Executiva Nacional do PSL também aprovou a fusão e deu o primeiro passo para o processo com as coisas quase certas. Dirigentes das duas legendas finalmente avançaram em relação a um nome para o novo partido. Tem algumas opções aqui que a gente lista: Liberal Democrata, Mais Brasil, União Brasil, Somos Brasil, Juntos, Brasil em Movimento, que seria o BEM, Todos Plural, Vox, que é voz em latim, e MUDE, Movimento da União Democrática. O nome, o logo e o número devem ser definidos na Convenção Nacional Conjunta das siglas marcada para o dia 6 de outubro.
Ah, é isso, não é, né, só poder falar assim, nossa, que coisa complicada, seu nome, nossa, que coisa complicada. Vamos ver, tomara que dê certo, né, tô torcendo muito o Bob Fudei, é isso aí.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa Menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Alô, criançada! Outubro é o nosso mês no Beto Carreiro World. Se você tem até 12 anos, entra de graça acompanhado de um adulto. Yeah! Bora curtir os brinquedos, montanha-russa invertida, shows incríveis e muito mais. Em outubro, criança grátis no Beto Carreiro World. Vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares está péssima no sentido do interior, viu? Parada muito, muito parada desde a saída do Butantã até a passagem pela Granja Viana. Teve ocorrência ali mais ou menos na altura do quilômetro 28, isso trava muito o trânsito, mas há congestionamento ainda até Cotia. E no sentido de São Paulo, problemas também desde a saída ali de Cotia até a passagem pela Granja Viana. Pelo menos o Rodoanel ainda funciona na altura da Raposo nos dois sentidos. A Fast Shop tem entrega rápida e serviços para facilitar o seu dia. Baixe o app e aproveite 40% de desconto e pagamento em até 18 vezes. É só na Fast Shop.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Olha aqui, rapidinho, o Lula falou uma coisa com a qual absolutamente eu concordo. Ai, mais uma que você concorda com o Lula. Fazer o quê? Lembrando que nem sempre foi esse o juízo que o PT fez. Sinal de que pode estar aprendendo coisas, o que sempre é bom, né? O que foi, não sei quem é agora, o que foi que o Lula disse sobre o PT disputar a eleição com o PSDB ou com o Bolsonaro? Aspas para o Lula, vai lá.
Acho que o PSDB fazia política de oposição a nós de forma civilizada. Uma coisa era você disputar a campanha com o FHC, contra o Serra ou contra o Alckmin. Outra coisa é você disputar a eleição com o troglodita fascista do Bolsonaro.
Dizer que Bolsonaro é um opositor como esses outros que ele citou aí, realmente é fazer pouco caso da biografia de gente honrada. É isso que eu tenho a dizer. Portanto, sim, o Lula está certo. É isso aí.
Oh!
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos de Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa Menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to Move.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros também não está dos piores dias, viu? No sentido de Interlagos, o trânsito fica mais carregado a partir da ponte do Morumbi. Vai ruim até a chegada ali, o acesso para Guido Calói, que está. Guido Calói também está ruimzinho no sentido do bairro. Melhorou muito a Marginal do Rio Pinheiros no sentido da Castelo Branco, mesmo assim tem trânsito intenso pela pista expressa entre a Avenida dos Bandeirantes e a passagem pela ponte do Jaguaré. Nesse 1º de outubro, o CORE São Paulo homenageia todos os representantes comerciais que movimentam a economia do Estado de São Paulo. Respeito e gratidão por vocês, representantes comerciais.
Meninos, em 30 segundos aí, é uma questão que vai dar barulho, vai.
A FUNAI do governo Bolsonaro deu aval para o início das obras da linha de Tucuruí, um linhão de energia entre Manaus e Boa Vista, que passa pela Amazônia, passa também por terras indígenas, Reinaldo. É um projeto que ficou na gaveta do Ministério de Minas e Energia por uma década, depois de ser leiloado em setembro de 2011. O motivo da paralisação é exatamente o impacto que a linha impõe à terra indígena Waimiri-Atroari.
Olha, o negócio é o seguinte, é claro que o Brasil tem suas necessidades para ser levado em conta. Agora estão fazendo a coisa sem negociar. Então vai da paralisia ao faça-se. É tudo errado, né? E o mundo tá de olho. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E nós vamos de novo com a Aretha Franklin, na música que eu mandei para vocês, que foi com erro de digitação. É a música do Paul Simon, foi gravada pelo Garfunkel em 1969. E ela regravou em 1971. Eu considero a melhor gravação da história de uma música. Bridge over Troubled Water, é Ponte sobre um Rio Tormentoso. Né? Eu considero a melhor gravação feita de uma música, ou regravação, se quiser. É isso aí. Tchau.
Oh, yeah, if you only believe when you're down, when you're on the street, when evening falls, somehow I'll comfort you. I'll take it by.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.